Muito boa tarde para você que está com a gente no Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui neste site, senhoras e senhores, e a gente está precisando entender que momento é esse que o Brasil está vivendo. Desde o último dia 30 de outubro, dia em que aconteceu o segundo turno das eleições presidenciais e os resultados mostraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para ser presidente deste país, as manifestações populares começaram a surgir em diversos pontos do Brasil. Nós vimos um primeiro movimento com bloqueio de rodovias e tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro se posicionou, pediu a desobstrução das vias, mas garantiu que as pessoas que quisessem se manifestar de forma democrática, assim o fizessem, né? Até que as respostas pelas quais elas anseiam viessem. E claro que a grande mídia vai dar espaço para uma conotação antidemocrática desses movimentos que estão levando milhões de pessoas para as ruas em diversas partes do país, como a gente já falou. Por isso a gente precisa falar com quem sabe mais que a gente, entender que momento é esse que o Brasil está vivendo, que, diga-se de passagem, é um momento histórico. É histórico, não é, professor? Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que é meu convidado deste episódio. Seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui nesse momento tão importante do Brasil.
Boa tarde, Carla. Boa tarde ao pessoal do Notícias Agrícolas. Então, de fato, os brasileiros estão nas ruas desde 2013 fazendo história, mudando o país. Uhum. E havia uma enorme expectativa depositada na reeleição do presidente Bolsonaro, nesse pleito não acabado, digamos assim, e teve um capítulo no dia 30 de outubro, com o fechamento das urnas e um resultado que contrariou as expectativas desse bloco aí de brasileiros que trabalha, produz, paga os impostos, sustenta o Estado brasileiro e muito mais do que isso, né? Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, todos esses recursos saem do dinheiro dos impostos de uma parcela da população brasileira que vive fora do Estado. E nós tivemos um enfrentamento com o bloco daqueles que vivem dentro ou no entorno das tetas do Estado, e o resultado não satisfez as pessoas. Esse pleito ele tem uma característica diferente dos anteriores, porque dessa vez não foi apenas uma desconfiança sobre o resultado que emergiu após o fechamento das urnas, mas uma quantidade enorme de auditorias privadas e a auditoria das Forças Armadas reforçou muito a desconfiança de que há anomalias no pleito, e as pessoas então saíram imediatamente às ruas pedindo que isso seja esclarecido, que isso seja essa desconfiança seja removida com a abertura dos códigos-fontes das urnas eletrônicas para que as Forças Armadas possam fazer uma auditoria completa, que não puderam fazer, TSE não permitiu, e dirimir essa dúvida, né? A gente ter certeza se o resultado do pleito foi, de fato, fidedigno à vontade do povo ou se essas anomalias reforçam a desconfiança do povo brasileiro de que há algo de errado com o nosso sistema eleitoral.
Professor, nessa edição especificamente, mas desde o dia 30, eu tenho sido muito questionada no Bom Dia Agronegócio, que é uma abertura de mercado que nós fazemos aqui nas redes sociais, Notícias Agrícolas, no próprio site e tudo mais, sobre quanto essas manifestações elas são importantes, principalmente com essa manutenção de uma falta de respostas, e de quem essas respostas teriam que vir? É do Judiciário, é a Suprema Corte que deve uma resposta a esses milhões de brasileiros que estão nas ruas, é o próprio TSE, quem é que vai responder a esses questionamentos? Porque se a gente observa as diversas os diversos tipos de análises que nós temos, não só das manifestações, mas do próprio relatório das Forças Armadas, elas são as mais diversas possíveis e elas conseguem até subverter as coisas, né? Por exemplo, hoje eu ouvi uma jornalista, por exemplo, na Jovem Pan, dizendo: ah, mas não é um abuso as pessoas estarem ainda nas ruas com o relatório das Forças Armadas apontando que não houve fraude, quando, pelo contrário, na sequência da divulgação, as próprias Forças Armadas trouxeram uma nota dizendo: não excluímos a possibilidade ou a probabilidade de fraude. Como é que a gente tem que olhar para essas pessoas e da onde tem que vir essa resposta, professor?
A resposta tem que vir das autoridades constituídas, dentre as quais o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e as Forças Armadas, né? As pessoas... esse outro lado, digamos, representado por aquilo que a gente chama de establishment, que é, digamos, uma elite política que controla a máquina do Estado, independentemente de quem é o governante, eles somente reagem sob pressão popular, né? E a eles cabe dar resposta, e foi o TSE que convocou as Forças Armadas a participar do processo de fiscalização da eleição. Os militares não se autoconvocaram, eles foram convidados e aceitaram. E o resultado, como tu bem disseste, Carla, é que eles apontaram que o sistema é vulnerável a diversos tipos de invasão, digamos, existem várias janelas dentro do processo de gestão e apuração de uma eleição em que invasores externos podem... acessar o sistema, ou que o sistema possa acessar, como eles dizem em linguagem técnica, bibliotecas externas de dados, que oferecem oportunidades para invasão, e que, para afirmar que não houve fraude, os militares teriam que completar a auditoria, teriam que ter acesso aos códigos-fonte. Quer dizer, o código-fonte ele é um registro de todas as alterações que são feitas no sistema. Então, cada vez que o sistema é atualizado, que é introduzido uma nova linha de comando num programa de computador, né, ele gera um código-fonte. E como o sistema tem essas vulnerabilidades, essas possibilidades de acesso externo, que permitiriam, em tese, alterar dados, né, só uma auditoria feita com software, com sistemas, permitiria ter certeza de que o sistema não foi adulterado, e se foi, de que forma, por quem, em que momento. E então as pessoas foram para a rua num desespero, porque a justiça eleitoral foi completamente parcial nessa eleição. Sim. A censura atingia um lado só, censura que não se justifica para nenhum lado. Mas só conteúdos, páginas, sites, perfis da direita foram censurados. Só ativistas, candidatos, gente eleita, inclusive, por esse grupo de brasileiros que está nas ruas, foram censurados e estão sendo perseguidos. Então, diante da parcialidade da justiça e diante da inconfiabilidade do Congresso Nacional, os brasileiros foram às ruas pedir um SOS Forças Armadas, pedir que as Forças Armadas, que estavam apurando o processo, tomassem uma atitude, no sentido de atender a demanda das pessoas, esclarecer o resultado da eleição. Então, no início estavam pedindo intervenção federal, agora o pedido é só SOS Forças Armadas, né? Alguma solução que venha dali. E as Forças Armadas responderam dessa forma. Né, apresentaram o seu relatório, deixando em aberto o risco de fraude. Então, cabe agora ao sistema judicial responder, e os indícios não são bons. Os representantes do sistema estão respondendo, como disse o ministro Barroso lá em Nova York, né, perdeu uma, né, não a mola, uma linguagem de bandido, né? Que é quando um bandido vai assaltar alguém e roubar um celular, a carteira, um relógio, perdeu o mané, entrega, né? Um juiz da Suprema Corte usando essa expressão, doutor Alexandre de Moraes afirmando que a eleição acabou, está encerrado, que, ao contrário do que dizem os militares, nenhuma fraude foi encontrada, e a imprensa repercutindo isso, né? Então, agora existem duas expectativas no tabuleiro. Uma delas diz respeito à auditoria do PL, o partido do presidente. No
Sim.
primeiro turno vazou um relatório parcial do PL, agora vazou outra parcial do relatório do PL, e o PL emitiu uma nota dizendo que este não é o relatório definitivo, e a imprensa traduz o fato de que o PL diz que não é o relatório definitivo, dizendo que o PL não vai pedir anulação da eleição. O PL não disse que não vai pedir anulação da eleição e pretende, nos próximos 15 dias, acho que até o início de dezembro, apresentar um relatório definitivo, mas as parciais já confirmam aquilo que veio no relatório dos militares, aquilo que veio desse técnico argentino aí que tem revelado vulnerabilidades sucessivas do sistema. Então, é possível que venha uma resposta ali. O PL demandar ao Tribunal Superior Eleitoral, ou, no mínimo, a abertura dos códigos-fonte para uma apuração, assim como pediram os militares, ou, inclusive, a anulação do pleito. E isto, se for um protocolo formal, digamos assim, protocolizado lá na Justiça Eleitoral, o TSE terá que dar uma resposta. Tudo indica que vão responder da mesma maneira, né? E aí vamos ter que observar como as Forças Armadas vão agir. Então, as manifestações, elas são fundamentais exatamente por isso. Se o povo cruzar os braços e for para casa, eles se sentirão à vontade. O sistema já está operando naquilo que eu chamo de modo de transição. Os
Não há nenhum
políticos
tipo de pressão, né, professor? Não há nenhum tipo de pressão e nem de cobrança de nenhum lado, né?
É isso, né? Se deixar os políticos soltos, né? Eles estão loucos a voltar a roubar como era no tempo anterior à eleição do presidente Bolsonaro. Então, é fundamental que as pessoas se mantenham nas ruas. E eu senti na ida lá, manifestação em São Paulo ontem, ali no Comando Militar do Sudeste, eu senti essa disposição de permanecer nas ruas. Então, assim, nós estamos acostumados, já estamos vendo desde 2013 o ciclo das manifestações. Ele vai alternando manifestações de pequeno porte, manifestações simbólicas, com poucos ativistas, mas cujo objetivo é causar impacto midiático, né? E manifestações de massas, de grande proporção, como essas que aconteceram ontem. E o pessoal acampado, fazendo vigília na frente dos comandos militares, na frente dos quartéis, e esse movimento precisa continuar para que as autoridades finalmente dei uma resposta. Eu lembro que no impeachment da Dilma não foi muito diferente, né?
Exatamente.
O movimento do impeachment começou em 2014, ainda logo depois do fechamento das urnas, e em meados de 2015, cerca de 2 milhões, 3 milhões de brasileiros foram às ruas, foi 1 milhão, 1 milhão e meio na Paulista, o resto nas outras capitais, e os políticos não quiseram tocar o processo do impeachment. Foi preciso mais um ano de luta e 6 milhões de pessoas nas ruas, 2 milhões na Paulista, para que eles resolvessem finalmente entender que o povo não ia sair das ruas enquanto não houvesse o impeachment. Então, infelizmente, o nosso sistema funciona sob pressão popular e é fundamental que as pessoas continuem nas ruas até que a gente obtenha uma resposta, e o que as pessoas querem é a anulação desse pleito e uma nova eleição isenta, né? Comandada por uma instituição confiável, que não poderá ser o TSE, e com um sistema de apuração confiável, que esse sistema que está aí não tem se demonstrado confiável.
Professor, nas bases da lei, olhando para a Constituição, olhando para a lei eleitoral, olhando para tudo isso que a gente está vivendo, uma anulação do pleito seria possível? O senhor acha que há bases para que né, essa situação continue, se desenrole e a gente veja uma situação, há terreno para que isso aconteça?
Há fundamento jurídico, eu já vi várias fundamentações jurídicas bastante consistentes. Eu não sou advogado, né, mas eu interajo com advogados. Eu vi pelo menos duas linhas de raciocínio bastante consistentes, fundamentadas em artigos da Constituição e na legislação eleitoral que justificariam a anulação do pleito. E já aconteceu em outras partes do mundo. Em 2021, houve um pleito anulado na Alemanha por fraude, e a eleição foi anulada e refeita. Há um caso na Áustria também, então não estamos falando de República de Bananas, estamos falando de países europeus com democracias consistentes que anularam eleições e refizeram por constatação de problemas de fraude, né? Certo. Não são eleições conduzidas com sistemas eletrônicos, né? O sistema antigo de voto em urna com cédula de papel, e isso aconteceu. Então, o que, que é preciso que aconteça? Primeiro, é preciso provar que todas essas evidências que estão emergindo dos relatórios de auditoria privada e do relatório das Forças Armadas que sejam comprovadas as anomalias, né? Que de fato aconteceu. E para isso acontecer, o TSE tem que abrir os códigos-fonte. É muito estranho que eles neguem peremptoriamente o acesso, porque a eleição pertence ao povo, né? O sistema de apuração de uma eleição ele é o pilar central da democracia. Quer dizer, a democracia baseia-se no fato... A democracia é o regime da vontade da maioria. O sistema de apuração de uma eleição é a maneira de aferir a vontade da maioria. E se a vontade da maioria não é respeitada por um sistema fiscalizável, confiável, acabou-se a democracia. Nós já estamos vendo a censura campeando, jornalistas sendo punidos, influenciadores digitais sendo desmonetizados, suas contas fechadas, né? Quer dizer, onde é que isso vai parar? Né? Parece que é um sistema absolutista de novo tipo que tem o judiciário como o soberano absolutista. Isso não é democracia? Então, os movimentos, do meu ponto de vista, têm que se concentrar nessa demanda pela abertura dos códigos-fonte, para abertura do sistema, para uma auditoria completa. Porque se a auditoria for feita e for comprovado realmente que o sistema não é confiável, cria-se o motivo jurídico justificado para anulação do pleito e a realização de outra eleição. Né? Óbvio. Sim. Que isso vai implicar em algumas questões, quer dizer... Possivelmente vai precisar o quê? 90 dias para uma nova eleição? Termina o mandato do presidente Bolsonaro? Ok. Assume interinamente o presidente da Câmara ou assume uma junta civil transitória até se resolver a próxima eleição. Faça uma nova eleição. Acredito eu que ela teria que ser com urna de lona e voto em cédula. Não vejo como esse sistema, a menos que fosse possível... o setor de segurança cibernética das Forças Armadas corrigir todas as falhas do sistema nesse intervalo de tempo e uma eleição gerida por uma comissão da sociedade civil, que teria a presença dos militares, teria a presença dos fiscais, dos partidos envolvidos, teria a presença de entidades da sociedade civil e fazer um pleito em que a população possa confiar. Mas o primeiro passo é isso, é provar que a eleição foi adulterada. Eu sei que as pessoas que estão na rua elas se movem por uma certeza de que foi. Né? E eu mesmo, eu era cético em relação a isso, hoje eu totalmente convencido de que realmente, né, tem que abrir a caixa preta e investigar. E, então, essa é a situação na qual nos encontramos. A partir do momento que for comprovado que o sistema não é confiável, né, aí as autoridades que conduzem as instituições nacionais vão ter que garantir a realização de um outro pleito em bases confiáveis.
Até porque, né, professor, o grande argumento dessa história das urnas eletrônicas é de que o voto é, sim, total e completamente auditável. E eu acho que nada mais do que uma, como o senhor já falou aqui, uma auditoria completa é abrir este código-fonte. Se ele é o que vai provar a lisura do processo eleitoral, acho que faz parte do processo e faz parte do processo democrático a cobrança disso. E se está tudo certo, por que não abrir?
É, exatamente. Não, e tem mais um detalhe, quer dizer, outro pilar da democracia é o sufrágio universal, direto e secreto. E surgiu agora, nos últimos dias, uma revelação vindo da Argentina, desse analista aí que está revelando essas informações, de que ele teria acessado o sistema e que é possível identificar quem votou em quem, que o nosso sistema não seria secreto, que através do acesso ao sistema, que ele acessou um sistema que era inviolável, e ele, inclusive, está divulgando imagens dos logs de acesso e dos arquivos, cidadão tal, título de eleitor tal, votou a tal hora, em sessão tal, em tais candidatos. Isso é gravíssimo.
Sim.
Porque dos pressupostos primeiros, quando o sufrágio universal direto e secreto foi inventado, há séculos atrás, no processo de evolução do sistema eleitoral, né, no surgimento da democracia liberal, o voto secreto é uma proteção para o cidadão contra a perseguição dos governantes. Quer dizer, se o nosso sistema nem isso garante, é gravíssimo. É gravíssimo. Isso tem que ser apurado.
Professor, a gente já passou, salvo 2013, salvo a questão do impeachment da presidente Dilma, na ocasião, a gente passou momentos semelhantes a esses, ou a este que nós estamos vivendo no Brasil com tanta força, desde a nossa redemocratização, ou o senhor conseguiria nos trazer outras analogias que nos trouxeram até aqui com a nossa jovem democracia, né, buscando a sua maturidade, mas tropeçando nesses obstáculos enormes, como esses que a gente está vendo agora. Aqui a gente se remete no passado para entender o que a gente está vivendo no presente.
Não há precedentes históricos, Carla. Assim, vamos lá. Como eu tenho dito aqui, né? O Brasil é um empreendimento estatal, né? Historicamente, as nações do mundo elas se constituíram e formaram as suas constituições e as suas instituições como um processo de evolução da comunidade, né? Desde que a gente saiu das cavernas. Aí, os primeiros parâmetros de referência moral, de certo e errado, eles vieram da religião. Só muito posteriormente, depois de séculos, nós inventamos o Estado e a lei. No entanto, imaginava-se, né, que os governantes eram escolhidos por Deus. Com as revoluções liberais na Europa e a independência dos Estados Unidos, criou-se um sistema de que todos estão abaixo da lei, que a lei está acima de todos, inclusive o rei. Então surgiu na Inglaterra o sistema parlamentarista, em que o poder foi tirado do rei, transferido para o parlamento, e na França, com a Revolução Francesa, a família real foi guilhotinada e o poder foi transferido para a Assembleia Nacional Constituinte, a Casa do Povo, o parlamento. Isso nasceu o regime presidencialista, depois adotado também nos Estados Unidos. Então, as instituições foram sendo criadas, as constituições, os sistemas legais e os sistemas eleitorais. O voto, inicialmente, nesse processo, ele era um voto censitário. Votavam os proprietários, e quanto mais rico fosse o proprietário, mais voto ele tinha, e não sendo proprietário, não se tinha voto. Foi a pressão popular que foi democratizando o processo e gerando o sistema do voto secreto universal. As mulheres não tinham direito a voto. As mulheres conquistaram o direito a voto muito recentemente. Sim. Na Suíça, por exemplo, o direito a voto feminino foi conquistado na década de 1970. Estou falando da Suíça, um dos países mais civilizados do mundo.
Foi outro dia, sim. Na maioria dos países,
foi no final do século XIX, início do século XX, que as mulheres conquistaram o direito de voto. Mas no Brasil, o que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui e o Estado português, naquela época dos descobrimentos, século XVI, era um dos estados mais poderosos do mundo, era uma das cinco potências navegadoras, ao lado da Espanha, da França, da Inglaterra e da Holanda. E só existiam as populações nativas, os indígenas. Então, eles fundaram o Estado, criaram as capitanias hereditárias e não existia sociedade, não existia vida econômica. Então, o Brasil nasceu culturalmente entendendo que usar o Estado para enriquecer era uma coisa legítima, né? E até legal. E todas as vezes que a sociedade brasileira gerou rebeliões de baixo para cima contra o governo central, seja no tempo do Império, seja na época das diferentes repúblicas, né, que nós tivemos, o governo central sufocou. Né? Foi assim com a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, com a Revolta da Cabanada, com a Revolução Constitucionalista de 32 aqui em São Paulo, com várias rebeliões que aconteceram, Canudos, né? Mas eram rebeliões regionais, a Inconfidência Mineira, eram rebeliões regionais, localizadas. Então, o poder central conseguia sufocar. A mais duradoura dessas rebeliões foi a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos.
Sim.
Né? Porque o Rio Grande do Sul ali, é um estado muito armado, porque se deu os conflitos de fronteira com a Argentina, com o Paraguai, então os gaúchos resistiram 10 anos e foram derrotados. Então, não há precedente na história, porque as elites que vivem no entorno do Estado, elas sempre pactuaram uma forma de conter a rebelião, absorver a demanda popular e manter o poder na mão dos mesmos. Né? Vou pegar um exemplo mais claro aqui, a gente tem uma base grande aqui em São Paulo de ouvintes. Né? A Revolução Constitucionalista de 1932, quer dizer, quem era Getúlio Vargas? Né? Era um grande proprietário rural do Rio Grande do Sul, um oligarca rural. Então, ele toma o poder em 30, instaura uma ditadura com a promessa de que convocaria uma nova Constituição, por isso que é chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. E como ele não cumpre a promessa, os paulistas se rebelam. Né? E quem eram os paulistas? Os paulistas eram a locomotiva da economia brasileira, já era naquela época. Era a transição do Brasil rural para o Brasil industrial. A oligarquia cafeeira começa a industrializar café, começa a introduzir o industrialismo no Brasil, e eles queriam um Brasil industrial, moderno. Então, o Getúlio vai lá e sufoca a Revolução Paulista e industrializa o Brasil a partir do Estado. Então, essa digamos, esse enfoque teórico é de um sociólogo chamado Raimundo Faoro, um dos principais pensadores políticos brasileiros, mas há um outro pensador importante, que é o Gilberto Freire, que é um culturalista, digamos assim. Ele Sim. fala dos fundamentos da formação da nação brasileira olhando o comportamento cultural da sociedade, e ele formula esse enfoque teórico dos pactos para que as coisas mudem sem mudar nada. Né? É um padrão na história brasileira que toda vez que há uma rebelião popular, essa elite que controla o Estado, ela abafa a rebelião e absorve as demandas, mas mantém o controle político. O que está acontecendo no Brasil hoje é que, pela primeira vez, surgiu um movimento nacional, ou seja, não é uma rebelião estadual localizada,
certo.
De empreendedores, ou seja, quem é a base social desse movimento? São empreendedores de todos os tamanhos e tipos, desde o vendedor autônomo na rua, ao profissional liberal, ao pequeno comerciante, ao pequeno empresário, ao médio empresário, ao grande empresário, como são os empresários do agro brasileiro, alguns empresários da área do comércio, como é o velho da van e outros, né? Quer dizer, é um segmento da sociedade brasileira que não faz parte dessa elite que controla o Estado, que vive do próprio trabalho e carrega nas costas esse outro grupo, né? E quando o presidente Bolsonaro se elegeu, surpreendendo a todos eles, porque o candidato deles era o Alckmin, né? Eles se reorganizaram para reagir. Né? Aquele pacto do Rodrigo Maia com o STF para conter as reformas, começa a repressão aos conservadores e culmina com essa eleição estranha que nós tivemos, que é uma tentativa deles abafar esse movimento e impedir que esse segmento da sociedade brasileira assuma o poder, né? Porque o poder, de fato, está com eles ainda. Eles controlam a mídia, controlam as instituições, controlam as universidades, as instituições educacionais, o meio cultural. Eles têm do lado deles os banqueiros, que sempre viveram em conluio com o Estado, né? Os empreiteiros privados, que são empreiteiros de obras públicas, que querem voltar àquele sistema anterior de pagamentos, investimentos públicos por emendas, né? Quer dizer, o que fez o ministro Paulo Guedes? Ele criou um sistema de privado de obras públicas. Quem está fazendo a revolução na infraestrutura do Brasil é a iniciativa privada, com financiamento privado, com obras bancadas pela iniciativa privada, né? E o dinheiro que é do pagador de impostos, como se chama o dinheiro público, né? Eu não gosto dessa expressão. Ele está indo para projetos sociais, para educação, para segurança, para saúde.
Sim.
E os empreiteiros de obras públicas já estão lá batendo na porta do Congresso, pedindo para as emendas do relator destinarem investimentos em obras públicas para voltar aquele sistema em que o parlamentar dá um dinheiro para a empreiteira e depois passa no balcão da empreiteira para pegar uma parte daquele recurso, né? Que era o sistema anterior ao Mensalão. Então, eles estão loucos para voltar para isso, né? Então, Carlos, assim, o que está acontecendo hoje no Brasil não tem precedente, pelo menos não num movimento dessa dimensão, ou seja, não é uma rebelião regional, é um movimento nacional, e ele é composto de pessoas de diferentes classes. Você vai nas manifestações, você vê pessoas, né? Você vê camelô, vendedor ambulante,
tem de
pessoas
tudo.
Gente de todo tipo, gente de todo tipo.
Professor, numa outra ponta, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro bem recluso nesse momento. Não é uma crítica, não é uma análise, é um. Né, ele tem optado por estar assim. Ele falou alguns dias depois do resultado da eleição, não se manifestou em torno do resultado da eleição, falou sobre as manifestações e. Na sequência, ele veio às redes sociais e pediu, inclusive, a desobstrução das vias, pediu a garantia do direito de ir e vir das pessoas e pediu que as manifestações democráticas, né, continuassem se eles assim desejassem e tudo mais. Aí eu queria entender uma análise do senhor sobre esse comportamento do presidente Bolsonaro nesse momento e, dois, entender se esse silêncio, fecha aspas, né, do presidente, ele é importante para legitimar esses movimentos como sendo movimentos do povo, né, com esse não posicionamento, vamos dizer dessa forma, do presidente Bolsonaro, isso acaba dando esse carimbo de que realmente é um movimento do povo brasileiro e não é um movimento apartidário ou um movimento do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores?
A segunda parte da sua fala é a resposta, né? Nós temos que observar o que aconteceu nos Estados Unidos com aquele episódio do Capitólio, né? Uhum. O ex-presidente Trump, ele não incentivou a invasão do Capitólio, mas ele incentivou as pessoas irem para a frente do Capitólio se manifestar, e até hoje ele está sendo processado, ativistas estão sendo processados, presos, né, e responsabilizados por aquela invasão. De fato, a invasão da instituição é um erro, né, é indefensável, e ela rompe, digamos assim, a normalidade democrática. Manifestação pacífica é aceitável. O presidente Bolsonaro, ele é parte nesse processo. Parte que eu quero dizer é o seguinte, né? Ele foi candidato. Parte no sentido jurídico, né? Então, você tem uma parte que é a candidatura supostamente eleita, né? E a outra parte que é a candidatura supostamente derrotada. Então, se o candidato derrotado vem a público e começa a estimular a anulação da eleição, ele se deslegitima e ele dá vazão ao rótulo de golpista. Então, ao simplesmente não reconhecer o resultado, né? Porque o presidente veio a público e não reconheceu o resultado.
Certo.
Ele diz, olha, continuem pacificamente. O presidente ainda foi mais longe do que não reconhecer o resultado. Pediu para desobstruir as vias e continuem se quiserem. Ele fica, né, passivamente, mas dando aval ao que está acontecendo. A mesma coisa as Forças Armadas. Né? As Forças Armadas defenderam e, inclusive, estão acolhendo os manifestantes no entorno das instalações militares.
Sim.
Não estão deixando que os manifestantes sejam punidos, né, por estarem se manifestando, desde que não obstruam vias. Estão legitimando a demanda das pessoas por um esclarecimento na medida em que emitiram um relatório que levanta a suspeita de fraude e requer uma resposta. Então, do meu ponto de vista, o presidente está agindo estrategicamente, está agindo corretamente, e ele e todos nós precisamos continuar nas ruas para que as autoridades se sintam pressionadas a dar uma resposta à demanda da população. Essa é a minha leitura, né? Não tenho contato pessoal com o presidente Bolsonaro, sou um analista e percebo desta forma.
Professor, o senhor entende que o objetivo dessa subversão da interpretação do movimento, ah, são movimentos golpistas, são movimentos antidemocráticos, isso e aquilo, é natural desse momento, isso vai acontecer para justamente tentar enfraquecer o movimento, enfraquecer a pauta, ou tem algo maior do que isso que move esse tipo de interpretação e essas manchetes que são quase que diárias dos tais movimentos antidemocráticos quando o direito de manifestar-se está garantido pela Constituição?
Olha, Carol, assim, nós estamos vivendo uma disputa de poder. Não é apenas uma disputa eleitoral. Quer dizer, o Estado brasileiro é controlado por uma camarilha que ela só vai mudando os personagens ao longo da história, né? Mas são sempre os mesmos. Em geral, ela pode se renovar, né? Lá no tempo do Império eram as oligarquias rurais, depois, com o início da fase republicana da história brasileira, as oligarquias industriais entraram no pacto, depois o capital financeiro, os bancos, depois ou sempre, né? Quando surgiu o capital financeiro no Brasil, eles faziam parte, digamos assim, desse clube de golfe da elite. E com a eleição do Lula em 2002, o PT ganhou a carteirinha de sócio do Country Club, né? Para jogar clube, para fumar charuto, tomar uísque e jogar golfe com essa turma que sempre controlou o poder, naquele joguinho que, sim, o professor Olavo chamava de Teatro das Tesouras, em que o PT e o PSDB se alternavam e não existia direita em cena.
Certo.
Então, esse jogo acabou. O que existe agora é uma luta nua e crua desse segmento da sociedade brasileira que produz a riqueza do país e paga a conta e que quer ter um governo seu, né? Que não aceita mais ser governado por esses caras que ficam sugando os recursos públicos para os bolsos deles. Então, a mídia faz parte dessa camarilha. Uhum. Essas empresas de comunicação, elas estão loucas para voltar a receber bilhões em recursos públicos, em publicidade. O financiamento barato do BNDES para elas atualizarem os seus equipamentos. Tem jornais aí que construíram parques gráficos gigantescos com financiamento a juros subsidiado do BNDES. Né? Com a evolução da tecnologia, empresa de telecomunicação tem que ficar trocando equipamentos em alta velocidade, porque os equipamentos são cada vez mais novos e para você competir você não pode ficar com equipamento antigo, né? Você precisa de internet cada vez mais de velocidade, equipamentos cada vez mais eficientes e tal. Então eles querem verba de publicidade, querem dinheiro dos bancos públicos a juros subsidiados. E então a rotulação do nosso lado aqui, como se nós fôssemos golpistas, faz parte de um teatro, e um teatro que é jogado inclusive para a mídia internacional, porque há movimentos parecidos com esses no mundo inteiro. E o tratamento que é dado, né, que foi dado aos republicanos nos Estados Unidos, que é dado à direita italiana, que venceu a eleição agora, ou enfim, né, a direita em geral no mundo, é esse, né, porque é uma disputa de poder. É uma disputa de poder que tá em curso, né? Não sabemos qual será o desfecho, mas os patriotas revelam uma disposição, uma garra, uma vontade de vencer essa guerra, que é admirável, que é muito, muito considerável e que eu acho que tem, sim, condições de vencer essa parada.
Eu perguntei isso, professor, porque também hoje, e desde o dia 30, né, a gente, naturalmente, a gente que está na frente da câmera, a gente vai ser questionado, né, e dos dois lados. E em determinado momento, eu, na minha modesta opinião, não sou analista, não sou, sou uma comunicadora, eu preciso tirar uma fotografia do fato e fazer a minha visão daquilo, né? E a partir desse momento a gente já está dando algum viés àquilo ou ou relatando aquilo de alguma forma, e eu vejo que esse movimento, essas pessoas, essa movimentação, como a raiz da palavra fala, que é o movimento, né? As pessoas quererem movimentar o sistema, quererem furar a bolha, que é muito dura, né? Que ela é difícil de ser rompida, ultrapassa uma ideologia política, né? E eu falei isso hoje, e teve uma pessoa ali que falou assim, pelo amor de Deus, é somente sobre ideologia política. E na minha modesta opinião, na minha modesta percepção, ela vai muito além de ideologia política, porque a gente está olhando muito para frente, né? Os governos passam e o Estado fica, professora. Então, eu queria ouvir sua opinião. A gente está realmente além das ideologias políticas nesse momento, apesar da gente estar vivendo esse jogo de poder? E claro que a gente vai passar pela ideologia política para todo esse movimento acontecer, porque cada um tem a sua, e aí você vai se juntar aos seus, quem pensa parecido contigo, ou realmente é só sobre ideologia política, professor?
As visões de mundo, né? Prefiro essa expressão do que a terminologia, elas são inevitáveis, né? Vamos assim, se eu tivesse que falar das correntes de pensamento que estão dentro desse movimento patriótico, né? Você tem uma parcela expressiva que eu chamo de conservadores politizados. São aproximadamente 30% da população brasileira, né? Eu diria assim, dos 100% dos habitantes do Brasil, eu diria que 70% são conservadores culturais, né? Ou seja, não são conservadores politizados. São pessoas religiosas que são contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra a ideologia de gênero, né? Culturalmente, dentro desses 70%, quer dizer, 30% de 100, não 30% de 70, são os politizados, são as pessoas que se politizaram de 2013 para cá e que já têm uma visão, digamos assim, mais clara do que querem do ponto de vista da visão de mundo, né? Que é um país que valorize a família, os valores culturais tradicionais, que não tenha, digamos, permissividade com relação às drogas, né? Que respeita a diferença, mas que não quer transformar digamos assim, o homossexualismo num padrão da maioria quando ele é o comportamento de uma minoria. Nada contra os homossexuais, está cheio de homossexuais no movimento, né? E eles são respeitados, fazem parte do movimento, opinam, participam, mas a maioria da população preserva ou quer ver valorizados um padrão de comportamento que é o da maioria. E não impor o comportamento da minoria à maioria e respeitar o direito da minoria, né? Existem os liberais, né, que não são necessariamente conservadores. Então, os liberais eles defendem a liberdade econômica, mas, por exemplo, nessa questão dos valores, eles são diferentes dos conservadores, né? Eles acham que liberar drogas... Nem todos os liberais, né? Existem vários tipos de liberais. Mas são a favor da liberação das drogas, são a favor de casamento gay, são... Para eles isso não é um problema, desde que haja liberdade econômica. E existem pessoas que são movidas pelo sentimento anticorrupção, né? Que não são nem necessariamente liberais, nem conservadores, mas que querem um sistema político e econômico honesto no nosso governo. Existe uma parcela minoritária que são os intervencionistas, que esses sim, eu diria que são extrema-direita, né? Que querem que as Forças Armadas tomem o poder e imponham uma ditadura, mas eles são uma minoria. E, então, é um espectro muito grande que compôs a base que elegeu o presidente Bolsonaro em 2018 e que, durante o governo do presidente Bolsonaro, se fragmentou, mas no segundo turno se uniu de novo, né? Assim como do outro lado. Quer dizer, o PT mesmo, o eleitor petista, ideologicamente, é 20%, 25% da população. Aí você pode agregar mais uma parcela, que vai chegar nos 30%, que são esquerdistas de outros matizes, né? E um bando de corruptos que se alia ao PT, porque é o único candidato capaz de enfrentar o Bolsonaro é o Lula, Então, eles se agrupam em torno do PT na expectativa de voltar a mamar nas tetas do Estado. Porque, para eles, né, corrupção não é uma coisa preocupante. Pelo contrário, Sim. eles são sócios do crime nesse aspecto. Então, a ideologia política em torno do outro bloco, mas nem todos estão movidos por motivações ideológicas. Um movimento social, um movimento político, ele é assim no mundo inteiro, não tem nada de errado nisso. Né? E é uma disputa por poder? É uma disputa por poder, sim. Por sim. quem vai garantir a direção, o destino em que a sociedade vai tomar. Né? Esses dois grandes blocos estão lutando para impor a sua vontade à maioria. E o problema é que há um certo equilíbrio de forças. Por isso que a gente não sai do impasse. Né? Eu imaginava que essa eleição ia resolver esse impasse. Mas essas nebulosidades, digamos assim, do sistema eleitoral impediram a solução do impasse e nós só vamos ter paz quando esse equilíbrio terminar e um lado se impuser ao outro. Né? E o fato é que os patriotas, aí, a turma de verde e amarelo, não está a fim de jogar toalha e de entregar o jogo fácil. E o jogo está aberto, né? Vamos ver como é que a coisa se desdobra daqui para frente.
Professor, falta um mês e 20 dias, ou 15 dias, um mês e meio para terminar 2022. Eu queria que o senhor elencasse alguns pontos que te preocupam e outros que te tranquilizam diante da sua experiência, diante do processo que o senhor conhece, desses fundamentos jurídicos que o senhor estudou e procurou saber para esse pedido para se anular a eleição e ter uma nova, sobre esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro, sobre o seu entendimento desses movimentos e a garantia que eles têm de estarem ali, né, aqueles manifestantes de estarem o quanto quiserem nas ruas, as ruas, né, elas estão ali para isso, né? Enfim, eu queria que o senhor elencasse alguns pontos que temos que ter atenção, que te tranquilizam de algum lado e que te preocupam de outro, professor.
Eu não sei se o termo tranquiliza é exatamente o adequado.
Cabe, né? Mas, nesse momento, né, professor?
Porque assim, eu vou aceitar a terminologia, né, mas assim, o que me deixa feliz, né, é o povo na rua. Né?
Certo.
É perceber que a oposição a esse outro bloco continua e não está revelando nenhuma disposição de desistir e aceitar a ilegalidade, a desonestidade na condução dos destinos do país. Né? Todo o resto me preocupa. Então, daqui até o fim do ano, nós ainda temos uma data emblemática, que é o dia 19 de dezembro, que é a data da diplomação do cara que saiu dessas urnas problemáticas. E falta, então, hoje é dia 16, falta pouco mais de um mês. E esses 33 dias são uma eternidade. Neste meio tempo, haverá o relatório do PL, né, questionando o resultado. Já temos o relatório das Forças Armadas e o povo vai continuar nas ruas fazendo pressão política por uma resposta. Né? Então, o que pode acontecer daqui até lá? O movimento patriótico obteve uma vitória, a gente conseguiu comprovar que o resultado da eleição não corresponde fidedignamente à vontade da maioria e a gente conquiste uma nova eleição, que é o que eu espero que aconteça, ou que o sistema tente empurrar a goela abaixo, a posse do cidadão esse aí que foi, digamos assim, tirado da cadeia para concorrer, né?
Sim.
E a oposição continuar ferrenhamente nas ruas, no embate para infernizar a vida do governo eleito. Né? Lembrando que nós elegemos uma bancada expressiva no Congresso, né? Nem todos que se elegeram pelos partidos à base de apoio do presidente são conservadores, bolsonaristas. Né? Acho que o governo tem poder de cooptação sobre uma parte, mas é uma bancada numerosa. Alguns parlamentares que se reelegeram, portanto, já têm a experiência de uma legislatura. E o que eu espero é que haja, se nós não tivermos a vitória, né, que é a realização de uma nova eleição,
sim,
que nós consigamos exercer uma oposição ferrenha, realmente, né, contra o governo que está sendo imposto.
E o senhor acredita que, de fato, é de Jair Bolsonaro esse papel do líder da oposição? É ele que vai liderar esse movimento, se consolidando como esse líder efetivamente?
Não tenho dúvida disso, né? Líderes de massa, sim, assim como o Lula, como o presidente, como foi o Brizola, como foi o Getúlio Vargas, né? Eles não se produzem de um momento para outro. Você não estala, exato, os dedos e produz um líder, né? A história dá luz a líderes como esse sob circunstâncias muito específicas. E é no presidente Bolsonaro que as pessoas depositam as expectativas, né? O presidente, na sua fala pós-eleitoral, tem uma frase emblemática ali, que ele diz que tem orgulho de ser o líder de 58 milhões de brasileiros, né?
Exatamente,
enquanto ele diz, né, desobstruam as ruas, mas continuem, ele não disse exatamente isso, né, mas desobstruem as ruas, ele disse, mas, né, continuem a se manifestar pacificamente, ele sinalizou que ele segue o jogo, que ele está no barco. Né? Então, não há como. Tanto que o inimigo está tentando transformar o presidente em inelegível.
Exatamente. Né?
Tentando impedir, porque eles sabem a popularidade, a força, o poder do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que esse momento transitório que nós estamos vivendo aqui, esse interregno entre a solução para esse impasse de eleição, tem os dias contados, né? E acho que ainda esse ano, possivelmente antes da posse do Lula, a gente vai ter algum fato político decisivo para o curso dos acontecimentos. E dependendo desse resultado, depois desse fato político, o presidente terá, digamos, liberdade para voltar a se manifestar, seja como candidato numa nova eleição, seja como grande líder da oposição.
Professor, olha, sempre bom ter o senhor com a gente para trazer esses esclarecimentos e principalmente para explicar, né, aquilo que a gente não consegue ver na margem da situação, né? Ou nessa primeira camada da análise, né? A gente precisa aprofundar o diálogo. A gente tem uma democracia jovem e a gente precisa amadurecê-la, né? E se a gente tiver que lutar por isso, que assim seja. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Como o senhor falou, é um momento histórico, é um momento importantíssimo para o rumo da história que esse país vai tomar. E é sempre bom a gente ter esses momentos de lucidez, né, para trazer essa, como eu falei, esses esclarecimentos e mostrar que realmente o movimento está acontecendo e tudo aquilo que fica parado por muito tempo, né, professor, vai se empoeirando. E vai perdendo a relevância. Então, movimentar-se é preciso, né?
Tanto histórico, né? Oi, fechou. Oi, deu uma interrupção no sinal. Daqueles momentos que futuramente vão ser registrados nos livros de história. E para quem imaginava que essa eleição era, digamos, um ponto final, né, que a reeleição do presidente Bolsonaro iria resolver esse impasse, esse conflito de poder, e a gente ia poder voltar para casa para cuidar dos nossos negócios, da nossa família, trabalhando com paz e liberdade e construindo a prosperidade dessa nação. Infelizmente, né, o curso da história não funciona assim e nós estamos construindo uma nação, né? São fatos marcantes, nós estamos impregnando a genética do povo brasileiro de um espírito de luta, de um sentimento, de um desejo por liberdade, que, assim como todos os acontecimentos da vida das pessoas, né, marcam a nossa personalidade, nós estamos marcando a personalidade da nação brasileira com acontecimentos que vão definir o nosso destino, o destino dos nossos filhos, dos nossos netos. É por isso que a gente não pode esmorecer, tem que continuar lutando, não podemos desistir. Obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição para, em outros momentos que vocês julgarem necessários, voltar aqui para essa conversa na cerca.
Muito obrigada, professor. O senhor é sempre bem-vindo e estaremos aqui também à disposição. Qualquer nova informação, o senhor pode chamar-nos e a gente vai dividir com a nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Bom restinho de quarta-feira, bom restinho de semana. Vamos continuar acompanhando, analisando, entendendo e registrando. Professor, um abraço para o senhor. Até a próxima. Obrigada.
Um abraço. Até a próxima.
Até a próxima. Senhoras e senhores, professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. O professor Paulo Moura está diariamente com o João Batista Olive no Tempo e Dinheiro para fazer a análise da tarde. Né? O professor tem vídeos diários no canal dele. Inclusive, se você quiser ser um apoiador do canal Dextra, você pode, ele tem todas as instruções. Por que é importante a gente trazer pessoas que vão explicar para a gente esse movimento? Porque o Notícias Agrícolas fala para um público que busca uma informação de qualidade e tudo mais. Mas agora, busque entender como é que as informações chegam até os grotões desse país, né? Os rincões deste país de proporções continentais. Ela vai chegar fracionada, né? A informação vai chegar em porções, em pedacinhos. E nem todas as pessoas vão conseguir ter acesso a todos os pedaços para formar o todo. Isso é muito sério. Isso é muito grave. A comunicação não é aquilo que a gente fala. A comunicação é aquilo que vocês escutam. Então, por isso a responsabilidade de quem está do lado de cá segurando um negócio como esse, ou falando, até mesmo num microfone que seja desse tamanho, é enorme. Né? A responsabilidade de relatar, ela é muito séria, né? E este momento, ele exige essa sobriedade, ele exige essa responsabilidade e este comprometimento, que há um tempo a gente já não vê na grande mídia, né? E esse não é, essa não é uma condição somente da imprensa brasileira, ela é uma condição da mídia global, daqueles países onde a democracia é o regime, né, das coisas e de tudo. A gente tem essa, a gente está buscando aqueles milhões de brasileiros que estão nas ruas, eles também estão garantindo que eu possa conversar com vocês, que o João Batista possa conversar com vocês, que o Alexander Horta possa conversar com vocês, que até os jornalistas dos jornalões possam conversar com vocês, porque isso é liberdade de opinião, isso é liberdade de expressão. Então, o professor Paulo Moura, em suma, veio tratar disso aqui, nos explicar que momento é esse que o Brasil está vivendo e pelo que os brasileiros que estão nas ruas estão lutando. Então, o nosso objetivo é sempre te trazer um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, até que você consiga enxergar o objetivo completo, né? E não pinçar situações das manifestações e trazer isso como uma verdade absoluta, porque não é. Né? E como o professor Paulo Moura também pontuou na sua participação aqui no podcast, há pessoas de todos os tipos nas manifestações, há pessoas de todos os tipos, e isso é o reflexo da democracia. Isso sim é unir o Brasil, né? Quando o Lula assume e fala, vamos unir o Brasil novamente, a gente precisa lembrar que ele que começou a segregação, ao dizer, não somos iguais a eles, não somos como eles, que eles, né? Então, governar para o Brasil não é governar para a sua elite apoiadora, né? Elite no sentido de ter ali os seus grupelhos que o apoiam e achar que aquele é o Brasil. O Brasil é dos brasileiros, né? E são eles que estão nas ruas. E é por isso que a gente vai continuar aqui te trazendo todo dia um pedaço para que você possa formar a figura toda e entender o que é isso. E garantir que o comprometimento deste site, dos nossos jornalistas, com a boa e séria informação, ele é constantemente e diariamente renovado. Isso que é importante, né? Trazer essa perspectiva e essa segurança é o que faz parte e é o que rege essa equipe. Então, é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui sempre, seja para tratar dessas manifestações populares, seja para tratar do preço da soja, seja para tratar das exportações de café, seja para tratar da atuação dos frigoríficos no mercado pecuário, não importa. O comprometimento com a seriedade e a responsabilidade para relatar ela está aqui presente, ela é inerente às informações que a gente traz aqui no Notícias Agrícolas, sempre e há 25 anos. E, ó, também por isso é que a gente vai tratar de outros assuntos. A agricultura brasileira e mundial, né? Por que não? Ela vem passando por transformações bastante importantes e esse é outro ponto que a gente tem que relatar aqui. Eu estou até aqui com uma colinha, porque são informações tão importantes e tantas informações importantes que eu quero dividir com vocês aqui, que eu já separei uma colinha aqui para não deixar de trazer nada das novidades que o portfólio, muito focado ali na força da natureza da Agrivale, traz para o produtor brasileiro. A Agrivale, ela percebeu que as práticas comuns da agricultura, elas já não são mais suficientes, nem para o agricultor, nem para o consumidor e nem para o planeta. Então, a Agrivale quer fazer parte dessa evolução, dessa revolução e dessa transformação. Para isso, ela está baseada em 4 pilares essenciais. São eles: revitalização, proteção, potencialização e ativação. Tudo isso num portfólio muito focado em bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental. E olha só, para você saber um pouco mais sobre isso, você pode acessar ali as fontes de informação da Agrivale para entender como é que essa revolução, essa evolução está acontecendo e como a Agrivale faz parte desse processo efetivamente. Você pode buscar o site da Agrivale, agrivale.com.br, Agrivale com 2 L's, tá? Ou pelo Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Basta você procurar @ Agrivale Brasil, Agrivale com 2 L's de laranja, ok? Então, @ Agrivale ou @ Agrivale Brasil ou no site agrivale.com.br. Então, já tem muitos agricultores envolvidos nesse processo e o objetivo é esse, fazer você fazer parte também desta evolução proposta pela Agrivale. Fechado? Vá buscar essas informações e ser um agricultor à frente dos demais. Ó, quarta-feira que vem a gente está de volta aqui com o Conversa de Cerca. Se você está chegando agora, já esse episódio vai estar disponível na íntegra para você acompanhar. O nosso convidado de hoje foi o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra e também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, certo? E também por todas as plataformas de áudio, estamos em todas elas com os nossos episódios deste e dos nossos demais podcasts, ok? Mais do que isso, você pode assistir também no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcasts, Conversa de Cerca. Sucesso, vai acompanhar toda essa análise completíssima do professor Paulo Moura e a gente se vê quarta-feira que vem. Fechado? Até lá!